bem-vindo à taverna da Nunta Garela. Sente-se, eu já vou atendê-lo.
Estamos ao vivo em mais uma live aqui do Movimento RPG. Seja muito bem-vindo a mais uma Taverna da Nunta Garela. Dessa vez vamos falar sobre a RPG Con 2024. Eu acho que todos os anos dessa indústria vital nós sempre falamos da RPG Con. Muito bacana, eu acho. 2023 nós falamos também, 2022 nós falamos também, é?
Cobertura.
Olha só, cobertura todos os anos. E esse ano vamos ter muito mais, né, Leandro? Não pode revelar ainda muita coisa, mas vamos lá, vamos aos pouquinhos. Bom,
não,
gente...
vamos queimar pauta.
É. Esse ano ainda... é, nós estamos nos adiantando um pouco aqui para falar um pouquinho para você que tá querendo saber, ah, será que vale a pena me inscrever na RPG Con como XYZ? Não só vale a pena...
Vale, a resposta é vale.
É, mas não só vale a pena, como tem coisa que você nem pode mais se inscrever porque você já moscou, tá bom? Então, tentamos adiantar um pouquinho aí, RPG Con... Leandro, dias, deixa eu ver se eu não tô maluco aqui, 25 e 26 de maio. Ah, olha só, nem parece que eu tô colando aqui no Instagram.
Fez o trabalho de casa direitinho.
Olha aí.
Anotou no post-it e deixou no monitor.
Exato. E cara, ah, mas tá cedo, mais pra frente eu vejo... Não, gente, assim, abre vaga e fecha, tipo, muito rápido, então corre. Tá? Já de antemão, vou deixar o link aqui da RPG Con nos chats, tanto da verde, quanto da vermelha, quanto da roxinha, para você já ir lá e ver as atrações, e pelo menos deixar salvo. Mas, para você que caiu de paraquedas aqui, não faz ideia do que é RPG Con, parece que a gente tá adiantado pra caramba. Então vamos lá, Leandro, o que é RPG Con aí, para quem tava numa caverna até depois da pandemia, agora só que saiu dela?
Então, justamente na pandemia, a gente começou a perceber que tinha muita gente parando de jogar. Na verdade, as pessoas estavam falando sobre isso. E tinha muita gente enlouquecendo dentro de casa. E os principais hobbies de contato, né? Futebol, cara, praia, cinema, tudo isso foram se perdendo. Inclusive o nosso hobby, né? O RPG, porque é um hobby de contato, né? A gente precisa de socialização. E aí surgiu da ideia de fazer um evento de RPG online aos moldes dos eventos que são presenciais, né? Com palestra, com oficinas, da forma que se monta um evento presencial. Inicialmente o Edson mandou convite para várias editoras e a gente não teve uma boa aceitação, e até a gente depois fazendo uma análise, realmente era algo que meio maluco, né? Fazer um evento de molde presencial online, onde que nunca se pensou em se fazer dessa forma e tudo mais. Enfim, acabou que, com o não, ele não desistiu, que é brasileiro, né? Brasileiro não desiste nunca, lançou lá no Facebook, que até então a principal plataforma de mídia social era o Facebook, isso lá em 2020, pra gente, que eu tô dizendo. Três dinossauros que não entendiam nada de jogar online, nada de evento online e muito menos de jogar RPG online. E a gente jogou para a comunidade super aceitou, apoiou desde o início, fazendo dando sugestão e fazendo mais. Enfim, cara, em 10 minutos a gente tinha sei lá quantas mensagens, mais de 200 mensagens, e vamos fazer, e acabou surgindo a RPG Con de uma necessidade, de um momento, né, da pandemia e do apoio da comunidade, não só do apoio, mas também do mãos à obras da comunidade de RPG brasileira, sabe? E hoje ele é um evento de RPG, que aí já, a gente já abarca não só mais o Brasil, a gente tem jogadores pelo mundo inteiro, e ele está muito mais completo, né, com campeonato de board game, campeonato de card games, tem exposições de quadrinhos, exposição de artista, tem uma opção de coisa que hoje é a RPG Con.
Só isso. Quantas mesas esse ano já estão abertas aí, Leandro? Por cima, se tu não tivesse número exato.
Cara, é assim, inicialmente a gente libera 40 vagas. mas tem alguns parceiros que tem mesa garantida, mas acabou falando depois. Foram 48 mesas cadastradas para o evento. E aí tem os cancelamentos de mestre que acaba não tendo muito compromisso, abre-se outra vaga de mestre que é parceiro, que não conseguiu se inscrever. A gente está com 45 mesas de... Mentira. A gente está com 46 mesas de sistemas diversos para acontecer. E lembrando que você falou que as vagas abrem e terminam muito rápida, duas mesas já foram completadas com apoiadores do evento nos primeiros 4 dias. Então a gente chegou na quinta-feira, a gente abriu dia 1º de março, na quinta-feira não tinha mais vaga para duas mesas. 70% das mesas, dessas 46 mesas, 70% já estão jogáveis, quer dizer, vão acontecer. Tem lá umas 6 ou 7 meses que não tem jogador nenhum. Lembrando que a gente está na primeira semana de divulgação das mesas, mas todas as outras já estão jogáveis, já vão acontecer no evento.
É corrido. Então, galera, corre. Quem sabe a gente não fale com o Leandro para destruir a organização deles e a gente monta uma mesa do Movimento RPG de algum sistema novo que nós estamos prontos para lançar aí. Não sei.
Cara, já tem nome sistema, já tem parceria com parceiro nosso.
Já.
Ó, vamos o checklist.
Vamos lá.
Vocês já trabalharam com a RPGcon?
Já.
Vocês já apoiaram a RPGcon?
A gente faz cobertura, e se apoiar?
Sempre.
Então sim.
Já. Tem parceria com parceiros nossos?
Quase todos.
Então, checklist completo.
Muito bom, muito bom. Vamos conversar.
Falar que sim é sim, meu camarada.
Vamos conversar. O que, que tu acha, Karina, de rodar aquele nossa surpresinha dentro da RPGcon?
Eu acho sensacional, eu acho que é isso, entendeu? Eu acho que tá vindo.
Vamos
aí,
lançar?
É o que eu posso dizer, tá vindo aí. E olha esse sorrisão, é porque é sensacional.
Quem conhece a Karina já tem uma noção do que a gente tá falando, mas, né, vamos lá. Vamos falar do que mais, porque RPGcon não é só jogar RPG. Ah, jogar RPG é o principal? Cara, quase sempre. Só que, tipo, teve uma parada que me chamou a atenção na primeira RPGcon que a gente fez a cobertura, que eu nunca participei, e eu não vou participar esse ano, porque é roubar no jogo, mas eu gostaria muito, que é as quests, né? Sempre tem uma espécie de evento paralelo rolando durante o evento. Cara, isso é muito bacana, porque a galera consegue... Tem gente que, tipo, acorda madrugada pra fazer as paradas, cara, é muito legal. Leandro, como é que tá esse ano? Vai lá.
Então, a gente distorceu o evento, né? O que inicialmente era um evento só de RPG, a primeira edição foi um evento só de RPG. E aí, na segunda edição, a comunidade se envolveu mais, tiveram mais ideias e lançou. Ah, e se tivesse um campeonato de board game? A gente foi atrás e fez um campeonato. Desculpa, se tivesse card game, a gente fez um campeonato do Seven Galaxies. Aí, no ano seguinte, a gente fez do Desconfronto, da Nat 20. E no meio disso tudo, na cabeça do Edson surgiu qual é o nome? Dungeon Quest. Dungeon Quest. Que é um grande labirinto que mistura uma interatividade multimídia que o cara tem que assistir palestra, tem estratégia da própria dungeon, ele tem que ter como você falou, acordar cedo ou dormir tarde, cumprir algumas tarefas, e isso vai envolvendo ele na própria mecânica do labirinto, né, da dungeon, porque envolve movimentos de tarefas que ele teve que fazer ao longo do evento, começa antes do evento também, e é uma grande gincana quest, é o nome. É uma grande gincana em que envolve várias tarefas, várias funções e funcionamentos dentro da própria dungeon, que envolve ele dentro do evento, em outras atrações do evento, envolve ele com parceiros do evento, em que eles têm que multiplicar a exposição e o que eles gostam, o que eles mais gostaram em parceiro, né, em expositores. E aí eles se envolvem nisso tudo, e aí eles têm. Cumpriu função, então ganhou uma armadura, ou é uma arma, e é completamente fora essa atração, é fora do evento principal da RPGCon, mas em paralelo e em tarefas que tem que participar da RPGCon, sabe? E é uma coisa que nunca visto na internet brasileira, e na verdade nenhum local da internet, e envolve todo mundo, porque os caras têm que ficar ligados, porque se moscar, se perder uma jogada, ele perde a vez, ou tem as armadilhas, que eu não posso falar muito de como funciona, porque a galera tem que participar. E aí, se ele perder uma das ações, ele fica para trás, mas talvez não seja ruim, porque a ação seguinte pode ser uma armadilha. Então, ter perdido pode fazer com que ele, na próxima rodada, esteja na frente, porque todo mundo perdeu, volta para o início do labirinto para começar de novo, mas envolve níveis de atenção e de imaginação nunca visto em um pedaço da internet, cara. Quem acompanha sabe que é divertido até assistir a gincana. Além de você concorrer prêmios, né?
Sim.
Os primeiros têm lugares.
Eu ia perguntar, né? Eu ia falar. Gincana para ganhar por ganhar, a gente fazia quando a gente era. Tudo bem que assim, eu só preciso de um pequeno prêmio, não precisa ser um grande prêmio. Mas gincana, assim, só pela vontade de ganhar dos coleguinhas, só quando a gente tinha séries inimigas lá no colégio, né? Então, precisamos de prêmios para fazer tudo isso.
Boa! Então, a gente pede para alguns, na verdade, a gente cobra, não é só pedir, mas parte dos expositores. Eles podem entrar apenas com premiação, tá? Você não precisa desembolsar dinheiro, tá? Você pode pegar lá, é R$150 a primeira participação em PDF mesmo, em prêmios ou em PDF, R$150 você doa para a RPGCon, ou outros brindes, outros prêmios que você queira doar, você doa para a RPGCon, e esses prêmios viram pacote de premiações para mestre, para apoiadores, para Gincana Quest. Então é assim, você ganha um kit de prêmios que vai de livro, miniatura, livros, né, de autores não do universo ou centrado em RPG, mas não necessariamente de RPG, né, porque a gente acabou expandindo também para escritores indies de temáticas de fantasia e do próprio universo. E aí vai de PDF, vai miniaturas, você vai kit de pintura, livros, tem uma camisa, por exemplo, tem blusas de geek, RPG. Então você leva um primeiro prêmio. É um kit, não é um prêmio só não, é um kit de premiação. Segundo, kit de premiação, e o terceiro também. Os mestres da RPGCon, todos eles ganham prêmios. Não é um sorteio, né? Há sorteio para a premiação dos mestres. Mas todos os mestres ganham já um pacote. A gente tem uma parceria com o Firecast, o VTT Nacional, que dá seis meses do plano Ruby, que é o plano mais top deles, que você tem acesso a todas as funcionalidades da plataforma durante seis meses para todos os mestres. Eles só basta se cadastrar na plataforma e a gente já habilita para eles, né, o plano Ruby. Eles podem ou não utilizar durante a RPGCon, podem ou não streamar, não é obrigatoriedade, nem usar o Firecast, né? Pode ser qualquer uma das suas plataformas, mas fica à disposição deles. Fora livros que eles recebem de premiação, tem lá os sorteios que eles têm também, e os financiadores, a galera que apoia financeiramente a RPGCon pelo Catarse, eles também têm essa... a possibilidade de ganhar prêmios, e aí são um outro critério de prêmios também, cada um tem ganha um número de sorte, é sorteado, e aí eles podem ganhar prêmios também. E a gente não fica com nada, na verdade, a gente só fica com o trabalho e com o prazer da galera, tipo, cara, a RPG foi muito legal esse ano, me amarrei, sabe, contar as histórias que tiveram dentro do evento, é isso que faz com que a gente se sinta recompensado.
É, eu conheço bem essa história e eu também passo por isso. Tu recebe um monte de coisa, tu fica, nossa, que coisa massa, daí tu vai dando tudo pras pessoas, daí tu fica triste, mas daí tu fica feliz. É, eu sei, é minha vida toda, todo mês aí.
A gente recebe muita coisa, mas tudo vai embora e...
Como lágrimas na chuva, né? É isso aí. Mas, Karina, tu já sabia? Tu já sabia da RPG Con?
Já, eu conheci a RPG Con. É, acho que não só por acompanhar o movimento RPG, assim, mas porque realmente é um evento grande. E eu não sou a pessoa mais ligada do mundo, o Douglas sabe, né? Tipo, qualquer coisa que saiu depois de Vampiro à Máscara, talvez tenha um risco de eu não conhecer, exceto se a gente já falou na Taverna Não Tagarela. Inclusive, um off-topic aqui, comprei os livros do The Witcher por causa da Taverna da Não Tagarela. Então,
olha aí, usou o nosso link da Amazon? Opa!
Quê?
Ah, que triste, olha só como é. Como a traição vem de mais perto do que a gente pensa, né, Leandro? Tu viu?
Sempre, sempre. Tô esperando a Retropunk fechar o contrato novamente para comprar meus livros. A parceria novamente, né? Pra comprar meus livros de Savage World.
Espera mais um pouquinho.
De verdade, sério, eu tô falando sério mesmo. Eu ainda não comprei, passei da mentoria, do mês de mentoria lá do Kobe, sem comprar, esperando o fechar novamente a parceria.
Espera mais
um pouquinho. Sem pressão.
Espera mais um pouquinho. Viu, Retropunk?
De verdade, de verdade. Não anunciei pra ninguém. Nem falei nada, eu vou começar a mestrar, porque eu tô desenvolvendo um cenário e ele, o sistema de regras, é Savage World, né? Então, não tô falando de primeira mão, assim, ao vivo, já chamei alguns parceiros pra gente falar sobre o cenário, mas é a primeira vez que eu tô falando.
Olha só,
é um cenário
exclusivo.
Que vai sair pela RPG Con e tô esperando. É, ou eu faço a parceria ou eu busco outro sistema de regras.
É isso aí. É, mas é uma coisa importante a gente falar sobre isso. As editoras de RPG, a gente agora, né, eu não vou falar muito sobre isso ainda, mas o Refúgio, né, parte do movimento RPG aí presencial, vamos dizer assim, também tá fazendo vários eventos e as editoras, a maioria delas, tipo, apoiam de alguma forma, querendo ou não, né? A gente decorou basicamente as janelas, portas, paredes do Refúgio, tudo com os parceiros, né? Pro Punk, New Order, a Tria Editora, a Caleidoscópio, gente boníssimas assim. E a gente tá querendo fazer outras coisas, outros eventos também muito bacanas. E eu acho que as editoras nacionais, às vezes elas têm essa ideia de que, ah, não, mas apoiar um evento, será que vai me dar esse retorno que daria se eu, sei lá, fosse para uma feira? Gente, às vezes eu acho que financeiramente, num primeiro momento, não. Mas tem uma coisa chamada reconhecimento de marca. Quanto mais a tua marca ela tá dentro de coisas que as pessoas gostam, mais você vai ser lembrado por elas. É, as pessoas que vão no Refúgio, elas chegaram, teve gente que falou assim, quando é que vai ter esse RPG aqui? Apontou pra porta, tá ligado? E tinha lá um RPG da New Order, acho que era o Shadowrun. E daí eu falei, pô, a gente tá montando a mesa e tal. Então, tipo assim, é isso, tipo, reconhecimento de marca, as pessoas saberem que aquilo ali é da New Order, aquele jogo é da editora New Order, porque assim, o RPGista, sei lá, mais hardcore, que segue as editoras, que vai atrás de financiamento coletivo, conhece. New Order, Retropunk, Jambô, Tria, blá, 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 blá. Eu não vou conseguir falar todo mundo, gente, muita gente. Mas conhece todo mundo. Agora, a galera que tá iniciando conhece um RPG, dois, uma galera que tá voltando conhece. Então, assim, a RPG Con é o lugar para as editoras estarem ajudando, apoiando, disponibilizando seus livros, porque é a forma como eles têm de conhecer outras coisas. A galera vai num evento gratuito. Pô, a quantidade de pessoas que vão no evento é muito maior do que um evento pago. Aí eu e a Karina, a gente fez alguns eventos aqui. A diferença é absurda da quantidade de pessoas em um evento pago e um gratuito. Tipo, é absurdo, né, Karina? Tu lembra, né, da... É só a gente pegar aí a... Putz, esqueci o nome agora do evento que foi lá. O Stum com o Tábula, que foi pago, sabe? Tipo, foi... Putz, absurdo, assim, a diferença. E para quem tá no evento, vende bastante e tal, mas o reconhecimento de marca é muito importante. Então, assim...
É a criação da rede, né, também, assim. A gente, eu achei muito legal quando tu me contou que teve gente que foi no refúgio por causa do Stum. E o refúgio não existia na época do Stum.
Exatamente.
E mesmo assim, essas pessoas, elas começaram... Porque muita gente chegou lá e não conhecia a rede nerd de jogos de tabuleiros e RPG de Floripa, num evento gratuito. Tudo bem, é claro, numa RPG como já é mais focado, né? Mas tu vai lá e daí tu acaba conhecendo pessoas, e essas pessoas acabam começando a seguir a tua marca e procurar. Então é sobre construção de relacionamento, né? E a construção de relacionamento é sempre a coisa mais difícil de mensurar em qualquer coisa, seja com cliente, seja no RH, que é a minha área, seja falando de marca também. Mas ela sempre retorna, né? Só que não é imediato, de fato. Em algumas coisas não vai ser imediato. Mas, nossa, imagina. Primeiro, eu fiz alguns dos meus melhores amigos de vida numa mesa de RPG aleatória, num evento de RPG. Então, pra mim, aquilo foi muito significativo. E eu joguei Dungeons & Dragons, a quinta edição, a primeira vez lá. Poderia ter sido qualquer coisa. Se tivesse um sistema diferentão, eu jogaria. Eu joguei muito nos eventos aqui de anime e mangá. Sistema autoral, que o autor tava lá na sala de RPG para jogar com a gente, e, nossa, joguei um monte de coisa. Gastei tarde, sabe, com isso.
Sabe, isso é uma outra vantagem de evento, eu acho que é isso. Você jogar coisas novas, sabe, diferente do que você tá acostumado a jogar com seus amigos, porque você não tem oportunidade, né? Primeiro, é gasto de dinheiro. Você precisa comprar, ou alguém precisa comprar. E ali você não tem, pelo menos eu não tenho dinheiro para comprar todos os RPG que eu gostaria de comprar,
né?
E aí, não é? E aí no evento você pode jogar gratuitamente, e aí você joga com o autor. Isso é um outro ponto bem bacana da RPG Con, que esse ano são 13 autores mestrando seus próprios sistemas no evento. Uma das mesas que eu falei que já está completa é de uma das autoras que está levando o seu livro, uma mulher que está levando o seu livro, o seu RPG, para a RPG Con. E a mesa dela já está completa. Tem o José Nossi, da Macunaíma Games, que é outra mesa completa, que ele joga o Pequenos Aventureiros. E é muito engraçado, porque é um sistema infantil. Ele foi feito para se jogar com criança. Ele não usa dados, ele usa cores e formas, né, de forma geométrica, e para você poder jogar. Né, a estrutura de dificuldade é em cores, figuras geométricas, os sucessos e tudo mais. Só que na RPG Con ele não joga com criança, óbvio. Ele joga com adultos. No primeiro evento, ele fez uma paródia ao Bozo, ao palhaço Bozo. E ao outro palhaço Bozo, que a gente ficou conhecendo justamente na época da pandemia, e fez uma paródia entre o Bozo engraçado e o Bozo imbecil. E aí no evento do ano passado, ele fez uma nova aventura que era a continuação da do ano anterior. E desse ano ele vai fazer a continuação. Então isso está virando canônico dentro do sistema dele, porque é completamente diferente do que ele imaginou que faria, porque era um jogo para criança. Mas a particularidade de ser um sistema fácil de jogar, ele pode contar história. Então ele está criando um livro dentro da RPG Con, com as aventuras que ele vem mestrando, sabe? E isso é uma coisa bem... Se quiser, tá lá na RPG Con Magazine, as histórias que eu tô falando, e aí é a história que ele tá contando do sistema dele dentro da RPG Con. Sabe? Tem um outro parceiro nosso, os Deuses da Aventura também, que a mesa dele tá quase completa. Então a gente criou um público dentro da RPG Con, e acho que é o mais legal que eu tava falando, de eventos, que é de consumir jogos de editoras nacionais, do público indie nacional. E isso é muito verdade, cara. A construção de imagem dentro hoje, a principal construtora de imagem hoje é online. E depois a galera acaba por buscando outro sistema. E estar junto de eventos, junto de ações em que a sua imagem é levada para um público maior, eu acho muita burrice você não fazer. Ainda mais quando é de forma tão barata que pode ser gratuitamente. Você distribuir PDFs, sabe? É o suficiente para participar de um evento como a RPG Con. Sabe? Eu acho bem burrice mesmo não participar.
É, cara, eu acho que assim, Como produtor de conteúdo, a gente sabe que às vezes um PDF é o que paga o boleto do mês, ou que ajuda a pagar e tal, mas é aquele negócio, tu não tá dando um PDF, como é que eu posso dizer, tu tá disponibilizando, querendo ou não, vamos lá, vou falar como é que vai funcionar pro movimento RPG, que nós vamos fazer, né, já estamos certos com isso. O cara vai ganhar o cupom, né, pra entrar lá, ele vai ter que entrar no nosso site, ele vai conhecer outros produtos, ele vai comprar os produtos do prêmio que ele ganhou, pô, beleza. Mas depois ele vai falar, putz, esse livro aqui é legal, também quero ele, outro mês eu vou vir comprar. Ou então ele vai falar assim, pá, eles também fazem isso, eles também vendem aquilo, sabe? E às vezes, com um prêmio que tu ganha, é o que eu sempre falo pras editoras quando elas mandam os prêmios pra gente, manda um suplemento às vezes. Porque daí o cara vai comprar o base, né, Karina, que ganhou um universo, um mundo de Starfinder. Eu tenho certeza que tu tá curiosa pra saber como é que é um Starfinder. Lógico que
sim.
A gente sempre dá também os livros base, né, e também faz a pessoa comprar o suplemento, que às vezes é até mais fácil. O cara ganhou o base e fala assim, pô, já que eu ganhei o base, o suplemento é mais barato, vou lá e vou comprar. Então, é uma coisa importante para as editoras entenderem que essas parcerias, elas são boas para todos os lados, para quem está ganhando, para quem está para a pessoa que está recebendo o prêmio como pagamento, para a pessoa que está recebendo o prêmio como prêmio, para a pessoa que está vendo que aquele prêmio existe, que aquela editora está apoiando a comunidade. Porque, cara, isso é uma coisa muito importante. A comunidade do RPG é uma galera meio que que não gosta uma da outra, no sentido de não é muito unida. Não é que não gosta uma da outra, mas não é muito unida. Mas tá se unindo. Aos pouquinhos, por exemplo, assim, o Leandro entrou pro movimento RPG e começou a trazer uma galera que veio da RPG Con. Os caras já se conhecem, os caras já jogam juntos, os caras, sabe, tipo, que já conhecem a RPG Con, virou uma comunidade. Se tu falha com uma pessoa dessas, cara, tu falhou com uma comunidade inteira que, querendo ou não, começa a cada ano crescer mais. Tu tem noção dos números da RPG Con 2023, Leandro, de cabeça, assim? Porque eu sei que gente, só pra explicar, o Leandro é o cara que tem todos esses números, mas ele tá sem o PC dele. Então, por isso que eu tô confiando na memória dele hoje, tá, gente? Então, dei um desconto.
Olha só, o nosso público, nos dois dias do evento, foi um pouco mais de 3.600 pessoas. Tudo que eu estiver falando aqui, se vocês quiserem saber números reais, aproximados e tal, vai lá no nosso site, baixa o manual de expositor, que a gente revela todos os nossos números, todos os nossos números, tá lá no Media Kit, tá?
Tô abrindo então, aqui já pra galera ver na live, ao vivo.
A gente tem... No Brasil, a gente chega... Nominalmente, a gente chega em todos os estados, em todas as capitais, se não me engano, em todas as capitais. Fora do Brasil, a gente já chegou no Japão, China, Portugal, Austrália. A gente já chegou no meio do oceano, na verdade. Tem um jogador que ano passado, ano retrasado, ele joga embarcado, ele trabalha embarcado, então ele joga embarcado. Ano passado eu não sei onde ele estava, não cheguei a ver, mas ano retrasado ele estava no Mar Báltico. Cara. E aí você vê no nosso mapa o cara lá no meio do oceano e acha que é mentira, sabe? Não, o cara estava jogando de verdade, não é bot, o cara estava jogando de verdade. A gente já chega fora do país, a gente tem jogador da América Latina, e aí a gente começa a romper a barreira do português, porque a gente tem um jogador argentino e um colombiano, uruguaio, e um jogador uruguaio. Também, a gente teve 45 meses, foi limitado no passado, 45 meses de RPG, foram 22 expositores, esse ano a gente está com 24 expositores, a gente teve um número que me orgulha bastante, me orgulha muito o Edson e ao Alessandro, é o nosso número de mulheres. A gente estava falando em eventos, Um grupo de amigos, né, de produtores de eventos, a gente estava falando, produtores de conteúdo em si, bate ali por volta de 1,8-2% de público feminino. Na edição passada, a gente chegou a 22% do público feminino da RPG Con de mulheres. E quando eu falo mulheres, eu estou falando cis e trans. Então, se você tem algum problema em aceitar que é construção de gênero é da sociedade, não é algo imposto nem por Deus e nem biologicamente. Se você tem problema, então nem chega perto da RPG Con, porque não é para você, tá? Então a gente tem homem trans, a gente tem mulheres trans, a gente tem bissexuais, e isso é declarado. Não estou falando aqui para expondo ninguém, não, tá? Se você olhar nossas palestras, você vai ver isso. Se você for jogar com nossos mestres, você vai ver isso. E, então a gente tem uma comunidade. Esse ano a gente está com 18% do nosso público feminino. E aí, novamente, mulheres cis e trans, de palestrantes, narradoras, expositoras.
Tem alguma ação específica, por exemplo, mesas exclusivas, ou é só a comunidade mesmo?
Tem. Mesas exclusivas para o próprio PH, né? Tá lá com uma mesa para o público LGBTQIAPN+. A gente tem a Carol Bernardino com uma mesa só para as mulheres. A gente tem a Jaque Machado, a escritora aqui também do movimento, com a mesa só para mulheres. A gente tem outros, que eu não vou lembrar de cabeça do nome, porque não é mais... Não é, esse nome que eu falei é... Somos íntimos, né? Mas a gente tem mais duas mesas só para mulheres. A gente tem mais uma mesa só para o público LGBTQIAPN+. Mesas exclusivas, fala.
Tem mesa só para homem? Tem todas as outras,
pelo,
né?
Pelo amor de Deus.
Todas as outras.
É porque eu falo que... isso, porque sempre tem alguém que vai vir e vai perguntar essa porra, né? E tem todos os outros RPGs, gente. Então para de fazer essa militância ao contrário aí, que pelo amor de Deus, né? Já passamos disso, né, gente? Pelo amor de Deus.
É, e também, assim, não vem falar também, assim, ah, não sei porque que as meninas pedem pra ter mesa exclusiva. Mano,
só tu a gente botar uma mesa com menina que tu vai entender. Tu joga uma que tem uma menina e tu vai entender.
E assim, a gente já discutiu isso em pelo menos duas tavernas, então só procura antes que eu não vou repetir o argumento, mas esquece, precisa ter esse espaço de construção. E eu perguntei, porque eu acho muito legal que na comunidade tem uma grande participação, mas quando a gente abre mesas exclusivas, a gente tem uma boa chance de uma menina que tá por aí procurando uma mesa de RPG e tá com aquele receio de participar pela primeira vez numa mesa exclusiva. Então, assim, é muito legal que exista, sabe? Que não só tem uma comunidade muito forte já, mas que tem esses espaços que eles podem ser espaços muito mais seguros, sabe? Então, assim, muito legal mesmo. Pra mim é muito significativo, né? Tipo, 20% de mulheres é um número muito alto.
Sim, com certeza.
É expressivo dentro do número da RPGcon. É muita gente. E... assim, o que você falou é muito verdade, porque não basta só ter uma parcela participando. A gente tem que brigar por espaços saudáveis, porque ainda tem muito babaca que faz esse tipo de associação. Ah, mas por que só mulheres? Ou por que só público trans? Ou por que só para negros? Ou por que só para isso? Enquanto tiver esse imbecil perguntando por que só, porque ele não consegue ver que eu falei de 12 mesas no universo de 48 meses,
né?
E aí ele perguntar, ah, só para homem, tem o imbecil, sabe? Todas as outras 36 que eu não falei, sabe? Todas elas, você sempre pôde jogar só você com seus amigos falando bosta, sabe? Se tem uma mesa, qual o seu problema de uma mesa que você não vai jogar?
Que provavelmente é ruim não participar das coisas, né? Dói ser excluído. É engraçado porque quando as pessoas falam isso pra mim, eu falo assim, é assim que a gente se sente. Parabéns, agora você consegue sentar no meu lugar, sabe? Então é ruim ser excluído mesmo, dói. Mas é sobre a construção de espaços. E eu sempre torço que há 10 anos essa discussão tenha caducado e a gente se pergunte, nossa, por que a gente precisava de espaços seguros, né? Por que a gente não conseguia todo mundo sentar na mesma mesa? Então eu espero, 10 anos é ser muito otimista. Então, assim, quem sabe, né? A gente construindo cada vez mais esses espaços seguros, logo todos os espaços sejam seguros.
Vou expor uma história aqui que aconteceu, tipo, essa semana comigo. O Refúgio, a gente tem várias mesas de RPG. Tem a minha primeira mesa de RPG foi uma pessoa que tá lá jogando comigo até hoje. A primeira mesa que quem montou foi eu lá, foi o João, João Gabriel. E ele é LGBT, entrou na mesa. Tipo assim, não teve aquela coisa de, ah, posso entrar? Não. Ah, como é que funciona pra jogar? Falei, só dá um nome, entrou, pra tá jogando com a gente desde então. E chegou um momento que ele falou assim, nossa, eu gostei muito do lugar de vocês, porque vocês não têm preconceito, tal, tal, tal. Teve toda uma fala dele assim que me pegou, sabe? Assim, eu fiquei muito feliz, porque a gente conseguiu criar um espaço aqui em Florianópolis, porque quem conhece Santa Catarina sabe como é que é, né? Santa Catarina, por alguns, é chamado de terceiro Reich, né? Então, vocês têm noção. mas é um espaço de... É um espaço bem legal, assim, eu, no meu ponto de vista. E esses dias, mas esse, ainda assim, esses dias chegou um cara, essa semana passada, chegou um cara e falou assim, ah, como é que eu faço pra montar uma mesa? Daí eu faço a história que eu passo pra todo mundo. Ah, tu vem, tu fala comigo, tu me explica mais ou menos como é que é a mesa. Daí assim, ah, mas como é que é pra questão dos jogadores? Qualquer um pode entrar? Daí eu... Ah, ou tu pode trazer os teus amigos, e, ou então vocês abram mesa, né, tipo, dependente. Uhum. Tá, mas as pessoas ficam ouvindo o jogo, daí eu já comecei a... Como assim ouvindo o jogo? Tipo, sim, é uma loja pública, né? Tipo, tá, não é uma loja pública, mas as pessoas podem vir jogar outras coisas em volta, as pessoas vão estar ouvindo. Ah, não, é porque o meu grupo fala muita coisa, tipo, a gente não pode nem falar que nem no nosso mundo, se alguém pensar... Ah, será que eu sou tananananã? Ele falou bem assim, tananananã. Ele já explode, não sei o quê, porque não... Eu falei assim, é, cara, eu acho que não é o espaço pra ti, então. Talvez tu ache outros lugares pra jogar, cara, valeu, sabe? Tipo, como eu sou um comerciante, eu não podia expulsar ele, mas eu fiquei, tipo... Sabe? E isso ainda existe, sabe? Tipo, é muito absurdo esse tipo de pensamento, né? Mas, cara... Então, tipo assim, é, pra, quem tá pensando, né, tipo assim, ah, exagero deles, eu já joguei com meninas na minha mesa e não aconteceu nada, eu já joguei com pessoas trans, eu já joguei com LGBT e não aconteceu nada. Parabéns.
Sabe que isso
não,
isso
mas
é
parabéns.
Visão,
tá? Não, mas às vezes parabéns, às vezes eu, por exemplo, a Karina, ela mesmo falou que as experiências, todas as experiências dela foram positivas, tá, muda, Karina, mas tipo... Todas foram positivas pelo que ela falou. Eu tô tomando o lugar de
Mandara,
porque ela tá muda.
Tipo, eu nunca tive nem... É, desculpa. Eu nunca tive nenhuma experiência ruim jogando com meninos. Todas as minhas experiências foram ótimas. Isso não significa que as outras pessoas tenham a mesma experiência.
Exato, parabéns.
Essa foi a minha.
Você
a minha
foi privilegiado. Mas talvez todas essas outras meninas que tu vai escutar histórias dizendo assim, ah, eu tentei jogar, mas os caras foram super escroto, não consegui, ou pessoas que simplesmente, quando foram e descobriram que a pessoa é LGBT, falaram assim, ah, não, a gente não vai ter vaga pra ti. Sabe? Não passaram por essa experiência. Então, deixa rolar quando as pessoas querem pelo menos começar o hobby com essa exclusividade, sabe? É aquela história, né? A gente tem exclusividade todos os outros dias, né, cara? Todos os outros lugares a gente tá... Então,
é,
mas
tipo,
é isso.
Por que não tem o dia do homem, sabe? A gente dá volta nesse mesmo assunto, tipo, pra sempre, sabe? Tipo, só deixa.
É uma parada... Tipo, na pandemia, velho, a gente teve que ser ensinado a lavar o pinto, pelo amor de Deus. Por que tu tá reclamando de mesa feminina, sabe qual é? Tu nem sabia lavar a bunda. Então, é mais do que correto, óbvio, de ter mesa só pra mulheres, sabe? Pra comunidade, deixa... Vai jogar outra coisa, irmão.
Não, é assim... Ah, não,
e é isso,
não gostei. Cara, faz o seguinte, abre uma mesa e espera. Se alguma menina se sentir confortável de jogar com outra pessoa, ela vai jogar. Até a Jujubinha falou um negócio aqui no grupo, aqui no chat da Vermelhinha, falou assim, eu tinha medo de jogar um RPG online por causa de umas histórias que já ouvi. Aí achei um movimento. A Jujubinha, pra quem não conhece, joga, tipo, todas as mesas do movimento RPG, sabe? Então, tipo assim, uma hora...
É a coringa do movimento.
É... Se tu achar uma hora a menina que... Se a menina tá se sentindo confortável de jogar com você, beleza, cara, tu não é um escroto, parabéns, tá fazendo o mínimo, tá ligado? Então segue a vida e não precisa se preocupar com essas coisas, cara. Deixa as meninas que querem jogar só entre elas e vai jogar outras coisas, é isso.
Mas... Não vai ter prêmio na RPG Com por você não ser um babaca. Na verdade,
é um...
sabe, bacana.
O prêmio sei. É você não é um babaca. Você já ganhou esse prêmio.
É, exato.
Parabéns.
Tu é um ser humano funcional.
A gente podia fazer um sticker, né? Toda vez que alguém, um homem quer receber uma premiação por ter feito o mínimo, a gente dá um stickerzinho. Parabéns, você fez o mínimo.
É.
Eu já gostaria, parabéns, você não foi um babaca.
É,
mas
exato.
É a minha opinião, não necessariamente.
Bom, mas vamos pra gente finalizar aqui então com chave de ouro essa live, que infelizmente foi menor do que a gente gostaria, mas podemos fazer outras aí mais pertinho do final, até um pós-RPG Com podemos fazer também, não sei.
Então, a gente marcar mais uma pra gente revelar os projetos que a gente tem, que Massa. Vão ser lançados na RPG Com.
Legal.
Vamos formatar melhor isso, tá? Porque aí eu preciso trazer meus dois sócios pra gente formatar uma exposição melhor, uma, como é que se diz? Nem inauguração, não, mas uma estreia, né, da proposta, né, porque a gente, vou matar eu, a galera que está reunida nesse projeto de vocês, para a gente criar um barulho maior. Eu acho que merece, porque é conteúdo nacional, é de uma plataforma que eu acredito, né, que eu também trabalho. Então, a gente marca uma próxima.
É isso aí. Mas, gente, então, Karina, uma última pergunta aí pro Leandro sobre RPG Com, pra gente encerrar com chave de ouro, pra depois ele fazer aquele jabá que vai arrematar todo mundo pra lá e se inscrever nas mesas que ainda estão com vagas abertas. Mas, Karina, primeiro você, vai lá.
Tá, me explica como é que funciona a parte dos expositores. Eu sei que não é uma pergunta super, mas é porque eu tô muito curiosa. Beleza, as mesas, a gente tem as mesas online.
Eu acho, Karina, que tu devia já correr pra se fazer uma palestra pra se inscrever lá, porque tem palestra, né? Parte de palestra e tu dá umas palestras da hora, olha só.
Aí, ó, pode ser?
Ah, mas vai lá, Leandro, responde a Karina, por favor.
Expositores. A gente tem a primeira cota, como eu falei, né? Que é os R$150 em PDF, mas tem outras cotas com outros valores e com outras exposições também. Então a gente tem uma cota em que os expositores, ele tem o direito a colocar o seu logo dentro de uma mesa de um mestre que vai streamar, e aí a gente paga o mestre para fazer um jabazinho, falar da marca, ele vai com a logo lá, então fica exposto no canal para sempre, no nosso canal, no canal do mestre, tem palestras também, onde ele pode expor a sua marca. Na palestra ele escolhe o tema, escolhe quem ele quer expor também. E aí você tem várias cotas. Vai fazer desde gravar um podcast, né, um podcast da própria RPG Com, que repercute aí ao longo do ano. Você pode marcar, a gente vai gravar um podcast. Tem a exposição. Duas vezes por semana a gente dispara e-mails para todo o nosso mailing list com as logos. Tem a própria exposição dentro das mídias sociais, do nosso site, no site da RPG Com. Tem todas as exposições com link que remete direto à sua página ou qualquer outro link que você queira, por exemplo, quero que envie para o meu canal do YouTube, da Vermelhinha, então tu joga para lá, ou para a minha loja virtual, você pode jogar para lá. Tem várias parcerias que você preenche junto, e uma marca, Karina, da RPG Com é não ficar com nada. A gente divide tudo que a gente... O Douglas pode falar se eu estou mentindo. A gente divide tudo que a gente recebe. A gente recebeu de um expositor, uma das expositoras, uma consultoria para todos os mestres. Esses mestres que eu falei, que estão lançando seus sistemas dentro da RPG Com, a gente recebeu dessa parceria da Meeple Start uma avaliação de projeto e um encaminhamento ou uma consultoria para o financiamento coletivo da própria Meeple Start. E aí eu ofereço a outros parceiros, não só aos mestres, porque parceiros tem que ser isso, é parceria. Então a gente vai entregar para outros parceiros, independente se é mestre, se é outros expositores, se é parceiros de divulgação. A gente oferece esses projetos a outros. Porque a gente só cresce se for junto, se for em parceria, como o próprio nome diz. Então, ser parceiro da RPG Com, expositor da RPG Com, é mais do que expor a sua marca no evento. É estar dentro de uma rede de contatos, dos nossos contatos, de todo mundo que já passou para a RPG Com ou ainda vai passar, você leva o seu nome. A plataforma Firecast, oferecendo isso, já tem lá, sei lá, quantos mestres, só não tem ainda no movimento RPG, porque o Douglas ainda não quis, mas uma plataforma oficial com todas as funcionalidades da plataforma para você streamar o seu jogo, sabe? E é um stream que ele é nativo, o OBS, ele é nativo da plataforma em que você leva o seu conteúdo direto para o OBS para você transmitir aonde você quiser, sem muito arranjo que hoje a gente precisa fazer para transmitir. Então, ser parceiro da RPG Com, ser expositor, é ser parceiro da RPG Com. E ser parceiro da RPG Com é ser parceiro de todos os outros parceiros que a RPG Com tem.
Respondido?
Muito respondido legal.
A pergunta, Karina.
Não muito, a minha dúvida era, tá, muito mais assim, tipo, sobre
não
os expositores.
Não muito ou não muito?
Não, muito.
Ah, tá. É porque não muito. Pô, Leandro, falhou miseravelmente. Tá
ligado? Essa mania que a gente tem no Brasil, né, de falar não pra quando a gente quer dizer sim. Sim, muito, explicou muito. E é muito melhor do que eu tinha imaginado, assim, né? A minha pergunta era mais sobre a exposição da marca, né? O que, que eu ganho sendo expositor, já que é online. E, tipo, nossa, é super legal, assim, né? A gente vê essa coisa da comunidade estar no centro do projeto como um todo, assim, né? E
não, isso Douglas, é uma coisa... Você pode dizer se eu estou mentindo sobre o nosso network. A gente não disponibiliza o nosso network.
É verdade. Bom, não posso falar muitas coisas. Segura.
Isso é uma das coisas mais legais, assim, desde que eu voltei a ter mais contato com o RPG enquanto comunidade, o quanto, eu sei, tem um monte de poréns, mas assim, o quanto a comunidade tem criado, se desenvolvido e se ajudado. Sim, tem vários poréns, tem muitas coisas que poderiam ser melhores, mas isso é muito legal, assim, é um cenário muito legal de quem conheceu o RPG há séculos atrás e aí vê hoje como as coisas estão e o quanta coisa a gente está produzindo, sabe? Quanto espaço a gente está criando.
Agora, eu quero te fazer uma pergunta. Existem muitos poréns quanto ao que se é pensado, quanto se é feito na comunidade. Mas o que te impede de deixar isso de lado e fazer parte só de comunidade segura? Real.
O que te impede? Não, esses poréns não me impedem. Acho que o que pode ser um impeditivo é a gente conhecer lugares seguros. Eu não sei se pessoas que estão chegando no hobby conhecem tantos espaços seguros. Por isso que eu acho que a RPG Com, por exemplo, é um espaço super importante, porque ela atinge pessoas. Aí eu tô procurando sobre RPG e caio na RPG Com e descubro que lá dentro do site tem, por exemplo, um espaço indicando mesas seguras, mesas para iniciantes, mesas com propostas diferentes. Então eu acho que eu sinto que falta um pouco isso, assim. Se eu tô chegando, como é que eu vou achar esses espaços, sabe?
Exato.
Mas é pra quem tá dentro, eu acho que tem como tu só estar em comunidades que tu goste. Por que eu tô na comunidade de movimento RPG? Porque eu sinto que é um lugar seguro.
É isso que eu ia falar. Porque assim, depois que chega em eventos como a RPG Com, acaba conhecendo o movimento RPG. Acaba conhecendo outros projetos, né, liderados por mulheres, liderados por público. Com a comunidade LGBTQIAPN+, comunidades negras, a gente está aí colado com a Maloca Games, sabe? Então, a gente chega a outros lugares. Depois que você conhece, a minha proposta é sempre essa. Cara, se você não está satisfeito, não está se sentindo ouvido ou representado onde você está, sai, sabe? Procura outros lugares. Vê as indicações da RPG Com, porque você vai encontrar esse lugar. E mesmo eventos presenciais, né, que a gente participa, que eu participo, tem aí o movimento RPG é um ótimo exemplo quanto a isso, sabe? Porque é uma comunidade diversa e que funciona, sabe? E não deixa de ter uma comunidade alegre, não deixa de ser criativa, a gente não deixa de brincar, sabe? Mas com respeito, eu acho que bate isso. E a RPG Com é isso, né? É esse grande pavilhão que reúne todo mundo.
É isso aí. Mas pra gente encerrar então, gente, e só pra deixar claro, tá? Se você acessa o Movimento RPG hoje, o site do Movimento RPG, e você gosta, ele é organizado por uma mulher. Fica a dica.
Porque
a galera até acha às vezes que sou eu que cuido do site do Movimento RPG, mas eu já não cuido do site do Movimento RPG há quase um ano já. Quem cuida do site do Movimento RPG hoje na parte escrita inteira é a Bel. Quem cuida da parte do Na Mesa inteiro é a Karina. Quem cuida das nossas redes sociais é a Camila. A Karina cuida do TikTok. Então, assim, grandes mulheres em grandes papéis aí, né? Eu só tô trabalho pra elas, basicamente. Enfim, se eu pudesse, deixava tudo na mão delas também. Só não posso, porque daí elas vão ficar malucas que nem eu tava maluco antes de dividir os papéis.
Exatamente.
Mas, gente, é isso. Queria agradecer aí o Leandro, mas antes, Leandro, a gente encerrar, faz aquele jabá agora matador aí pra galera que não conhece RPG Com conhecer, se inscrever. Aproveita o espaço e depois já fala do Titio Ogro, que também sempre bom.
Então, a RPG Com é isso que a gente falou aqui, um espaço de RPG seguro, sabe? Ele é diverso, ele é, inclusivo e sempre vai ser. A RPG Con é para todo mundo, é para você, é para mim, ele só não é para gente babaca. E isso a gente exclui toda vez que eu falo. A gente tem uma comunidade diversa, uma comunidade inclusiva. Eu excluo quem não aceita isso. Sempre foi assim. O Edson e o Alessandro, a gente briga por criar esses espaços seguros, com mesas específicas, com mesas seguras para públicos para se sentir representado, para se sentir ouvido. Se você não gosta, isso é um problema seu. E para se conectar com a gente, RPG Con, o site é www.rpgcon2024.com.br. Lá é o grande pavilhão que você vai ter acesso a tudo que a gente faz. Artista, indie, escritores, quadrinhos, mesas, palestras. Está tudo aberto ainda. Mentira, mestre não está aberto, mas fecha no próximo dia 15. Então corre que as vagas estão acabando, você pode palestrar. A gente vai ter umas mesas redondas, que foi muito legal ano passado, e toda uma grade vai ser comandada pelo nosso querido Douglas Quadros, que vai estar lá com a gente, sendo host de algumas mesas que estão bem legais, de representatividade, de inclusão, de temas que são mais polêmicos, que precisam ser trazidos para que as pessoas saibam que eles existem e que há necessidade deles, tá? Então, para se conectar com tudo, vai no nosso site, lá você consegue se inscrever para mestre, consegue se inscrever ou escrever sua palestra, ou se você tem um sistema, um cenário, um RPG, ou você é escritor de livros e quer mostrar para todo mundo, manda lá a sua inscrição, a gente avalia o material. Se for dentro da nossa proposta, vai para o site, vai para dentro das nossas publicações, sempre que a gente vai avaliar se é dentro da nossa proposta, a proposta que eu já falei, tá? Fora isso, tem um projeto da Titio Ogro. Titio Ogro sou eu, a minha esposa Raquel, minha linda mestra artesã, que a gente cria utensílios de RPG, de artesanato, mas a gente tem uma proposta deles serem táteis, deles serem visuais, não ser só algo que você vai encontrar e colocar na sua prateleira. Você vai poder tocar e vai sentir texturas, e isso se torna funcional. E o grande barato é que a gente quer fazer isso que seja acessível. Então as peças que você vai ver na gringa ou de outros custando o dobro ou o triplo, na Titio Ogro você tem ali preços bem módicos para você poder ter na sua mesa. Então Titio Ogro é titioogro.com.br, www.titioogro.com.br, ou só jogar Titio Ogro no Google que você vai encontrar a gente, tá? Então, o meu último recado, posso?
Vai lá.
Se você não está feliz com a sua mesa, troca de mesa, vem para o Movimento RPG, vem para a RPG Con, que você vai encontrar mestres, jogadores que te aceitam do jeito que você é, a menos que você seja um babaca. É isso.
Se você for um babaca, mas está querendo mudar, a gente te ajuda a mudar. Só que se você for babaca, a gente vai te expulsar.
Eu não ajudo ninguém porque eu não tenho que ajudar ninguém. O cara tá aí com informação, é só babaca porque ele quer. Eu não ajudo ninguém. Eu vou
te dar a oportunidade do cara mudar. Isso que eu quero dizer. Você ajuda no sentido não. De o Leandro não dá, mas não, a gente dá.
Não dou.
A gente não deixa vocês jogar aqui. Se você falar uma bosta, você vai embora. É simples assim.
Não dou. E a outra coisa, no Movimento RPG, a maior parte das pessoas. Das pessoas que estão jogando, sou eu que sou responsável. Então vai ser difícil você ser um babaca na mesa do Movimento RPG também, tá? Sou eu, vai ser difícil. Porque não tem condição, o Douglas, de em 2024 você continuar sendo um babaca, sendo um escroto. Não tem explicação para isso.
É verdade.
Entendeu? Não tem por que você ainda perguntar por que mesa de mulheres?
Né?
Tá, chega, mas... não vou falar mais nada não. Beijo, vamos jogar na RPG Call, vamos terminar pro alto.
É isso aí, galera. E, gente, seguinte, ó. O pessoal já tá aqui esperando pra entrar na live de Caçadores à Revanche, nossa mesa em parceria com a Galápagos. Cara, eu peço encarecidamente pra quem tá aí no chat, nos chats, vão pra Streamloots, que a gente vai precisar de toda ajuda possível das cartas, porque nós estamos jogando com caçadores. Se você não conhece o mundo das trevas, existem todas as criaturas das trevas e existem os humanos. Existem os humanos, existem os malucos, que são os caçadores que inventam de caçar essas coisas super poderosas. E a gente foi. Só que como um caçador faz? Ele prepara uma estratégia, faz uma armadilha e tal. Só que a gente jogou em 1992 a primeira temporada dessa campanha. E agora nós estamos jogando em 2023. Então meu personagem de 50 e poucos anos já tá nem aí pra nada. Então ele foi lá na cara da vampira, falou assim: eu sei que tu é vampira mesmo, e olha só, se tu matar mais uma criança eu vou te matar. E até agora ela não tinha matado ninguém, né? Ela voltou pra cidade e tal. Então eu fui lá e falei isso na cara dela, só que demorou uma hora pra me falar isso, porque a gente foi falando, né, em enigmas. E daí levantou ela de costas e falou assim: ah, a gente vai se ver de novo com certeza então, ou seja, ela vai matar mais crianças. E eu falei: cara, não vai não. E daí o nosso, tá eu e o personagem do Yuri, e ele vai meter uma estaca no peito dela e a gente vai ver se a gente vai morrer nessa brincadeira ou não. Então a gente vai precisar da ajuda de vocês, vão lá, que eu liberei as caixas pros patronos. Quem é patrono acima de 15 reais ganha caixinha. Eu liberei várias caixas aí pra vocês, já vão lá na Streamlutes, peguem as cartas, façam craft, que a gente vai precisar, bora, de toda a ajuda possível. Gente, só o tempo de eu parar, tomar uma água, a live já sai, já entra de novo, fiquem preparados aí, e até mais. Falou, tchau, tchau.
Falou, tchau, galera.
Valeu.
E aí, você gostou? Acesse todas as segundas às 20 horas twitch.tv/mrpgoficial.